Falou e Disse.
Adianta aí o roteiro, Thiago, e fala o Falou e Disse de hoje.
Vamos lá, vamos pro Falou e Disse de hoje, porque depois da partida, o presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin, fez duras críticas ao ex-vice-presidente pontepretano, Giovanni Di Marzio.
O que eu não posso admitir é um ex-dirigente da Ponte ligar para o meu diretor financeiro, ameaçá-lo, dizendo que vai bater nele. Ele não passa de um moleque que vive às custas da sogra dele. Então, seu Giovanni, não ameace mais ninguém. Seja pontepretano, coisa que o senhor não é. O senhor vive me taxando de bugrino, o senhor vive me taxando de um monte de coisas, mas o Estatuto Social da Ponte pode puni-lo. E assim nós faremos. Tá? Minha filha tem uma gravidez de risco, escutou o seu áudio para o Vale, e eu fiquei muito triste com isso, porque diferente do que o senhor falou para ele, eu recebi a sua esposa hoje, o seu filho, de maneira muito diferente. Com a maior alegria do mundo, com o maior respeito do mundo, e o senhor não teve esse respeito com a Associação Atlética Ponte Preta e nem com a minha filha. Então o senhor não passa de um torcedor, de um mecenas, tá? Você não sabe torcer para a Ponte, o senhor não passa de um babaca, tá? De uma pessoa que se esconde atrás da sogra, e nós não vamos admitir isso. Isso eu não vou admitir, que ofenda os meus diretores, que ameace os meus diretores, eu não vou admitir isso de forma alguma.
E está aqui comigo na linha para comentar a respeito dessa declaração do presidente Marco Antônio Eberlin, o ex-vice-presidente da Ponte Preta, Giovanni Di Marzio. Muito boa tarde, Giovanni.
Boa tarde, Elias. Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Giovanni, eu vou pegar no geral, depois eu vou pegar pontos específicos desse pronunciamento para que você possa se colocar. Queria que primeiro que você desse um panorama geral do que você achou disso que foi dito a seu respeito.
Elias, e demais amigos aí da rádio, principalmente para o torcedor pontepretano, é muito triste pensar que, mas assim, é muito triste mesmo pensar que depois de um 3-0, um revés contra o nosso maior rival, coisa que não acontecia desde 1960, o torcedor tenha que ouvir um bate-boca de nível baixíssimo, né? O presidente da instituição não entende o tamanho da Ponte Preta, o nível da Ponte Preta, o nível de profissionalismo que ele deveria ter para presidir um clube desse porte, né? Quando a Ponte perde de 3-0, ao invés de ele se preocupar em anunciar o treinador, que na verdade ele disse que seria anunciado na madrugada, né? E hoje nós já estamos na segunda-feira, amanhã tem um jogo importantíssimo, e até agora nem isso ele conseguiu fazer, né? Mostra o total despreparo dele. O que eu entendo é o seguinte, Elias, foi um puro desvio de foco, né? Total desvio de foco. Vou falar para você e para todos os ouvintes exatamente o que aconteceu, porque da forma como ele falou muitas mentiras, calúnias, inclusive, a meu respeito, que ele vai ter que responder judicialmente, porque ele mentiu, me caluniou e difamou. Agora, vamos lá, para o começo da história. No sábado de manhã, eu acordei, claro, como todo pontepretano que se preze, não consegui nem dormir direito, pensando no verde, né? E acordei, fui jogar bola, e quando eu estava jogando bola, simplesmente minha esposa me ligou algumas vezes seguidas, isso nunca acontece, porque ela sabe que eu estou jogando bola e tal, falou que era urgente. E aí eu fui, liguei para ela estava chorando porque tinha recebido um oficial de justiça em casa. Isso nunca tinha acontecido, né? Falei, nossa, mas o que aconteceu? Ah, tem um negócio aqui do Gustavo Vale para você. E, nossa, manda para mim. Ela tirou foto, mandou. Estava jogando bola, graças a Deus, tenho muitos amigos advogados competentes, né? Estava com eles e quando ela mandou a ação, notificação, não sei qual termo, eu mostrei para eles e eles prontamente deram risada. Eles falaram, cara, o Gustavo Vale fez é uma aberração, não existe um negócio desse, né? Você não fez nada, você não falou nada de cunho pessoal dele, você fez críticas à diretoria, por falta de planejamento, né, por falta de transparência, por tudo que eles, né, que o movimento pregou antes da eleição e depois que assumiu a Ponte Preta, ele só fica falando que está lá 40, 50 dias e não faz nada, né? Ele fala que não sabia de dívida, mas ele mesmo deu entrevista que ele ajudou o Tchãozinho no mandato dele. Então, assim, uma coisa, sabe quando não fecha o ciclo? Não faz sentido, né? Mas ela estava nervosa. O que aconteceu foi que durante o jogo, Eu estava, como todo pontepretano, né, porque o Gustavo Vale está longe de ser pontepretano, e o que aconteceu foi que, durante o jogo, quando a Ponte tomou o terceiro gol, eu realmente fiquei absolutamente revoltado, e assim, Elias e amigos, não pelo 3-0, mas pela forma apática como o time estava jogando um derby, né, porque um dia antes do derby, o presidente da instituição falou que a Ponte tinha perdido 6-0, né, todo mundo viu, isso rolou no WhatsApp, falou que os jogadores estavam com medo da torcida, chamou os jogadores de covarde. Então é claro que o time entrou e o time prendeu por causa disso. E eu estava revoltado por isso. Como a Ponte perde um derby de 3-0, jogando como se estivesse jogando um amistoso. Eu então peguei prontamente e liguei para o Gustavo. Para falar o quê? Falar, você mandou um oficial de justiça na minha casa, porque eu estou criticando a diretoria. Cara, olha o time que está jogando. E o Gustavo Vale, que eu conheço antes dele entrar na Ponte Preta, ele nunca foi pontepretano. Quem não conhece, sabe, do Clube Fonte São Paulo, do Colégio Coração de Jesus, são inúmeros amigos em comum, todos sabem que ele nunca foi pontepretano na vida, ele torceu São Paulo, né? E aí eu falei para ele, como, por que você está na Ponte, num cargo tão alto, e sem torcer para o meu time, para o time que eu amo, né? E aí o que me deixou mais revoltado foi que ele ria. E eu falo, você está rindo? A Ponte está perdendo de 3-0 e você está rindo? Então, assim, foi isso que aconteceu. Não teve nada além disso. É, para concluir da minha parte, porque eu acho muito chato você ficar falando de um assunto desse, o que eu posso dizer é, eu não liguei para Berlim, eu não tenho telefone de Berlim, eu não mandei áudio nenhum para o Gustavo, nenhum áudio eu mandei para o Gustavo Vale, eu liguei para ele. Foi uma troca de ofensas, porque ele também me ofendeu. Ele também falou que queria me encontrar e sair na porrada comigo. Ele falou. Tá? Então, assim, foi uma troca de ofensas. Ele estava nervoso que o time estava perdendo 3-0. Só isso. O que o Eberlin fez? Desvio de foco. Desculpa, falar da filha dele que está grávida. O que tem a ver a filha dele com uma ligação minha para o Gustavo Vale? Gente, é um nível muito baixo. Primeiro, o que a filha dele estava fazendo no estádio rival onde só vão diretores? A filha dele é diretora da Ponte?
Giovanni.
Ela me deu esse risco? Por que ele levou ela para um jogo de risco? Então, assim,
Giovanni,
muito baixo nível e, assim, estou bem tranquilo em relação a tudo isso.
Ô, Giovanni, só para pontuar, o que eles alegam é o seguinte, e até o próprio Eberlin, aí eu apurei, eu vou ter que pedir o seu esclarecimento, por gentileza. O que eles alegam é que você teria, tô colocando a condicional, tá?
Tá. É,
que você teria enviado áudios e que esses áudios acabaram sendo ouvidos pela filha do presidente Marco Antônio Eberlin e isso fez com que ela não se sentisse bem na noite de sábado. Essa é a versão que eles colocam.
Mentira, Elias. Eu gostaria de pedir para ele apresentar os áudios. Eu não mandei áudio nenhum pro Gustavo Vale. Eu não tenho sequer o telefone desse Eberlin, sequer, e nunca vou ter. Eu não tenho nenhum interesse em ter contato nenhum com ele, tá? Não liguei para ele, não mandei áudio para Gustavo Vale nenhum. Eu liguei para o Gustavo Vale. Eu liguei. E outra, que a filha dele tem a ver com o Gustavo Vale? Né? Então, assim, foi puro desvio de foco. Ao invés de ele falar da contratação do time, que o time está caindo para a Série A2 do Paulista, que, aliás, foi um lugar que ele levou o Bragantino também, né? Ele também caiu com o Bragantino para a Série A2. Ele está conseguindo levar a Ponte. Eu estou muito decepcionado, porque sou Ponte Preta. É diferente dele, Elias. Porque o Eberlin saiu da Ponte Preta em 2001 ou 2, não lembro. Quando a Ponte, inclusive, caiu, né, no 2003, né, Campeonato Brasileiro, o time que ele montou, que a Ponte caiu para a Série B, o que aconteceu? Ele nunca mais pisou no Majestoso. Nunca mais ele pisou no Majestoso. Nem em 2013, na maravilhosa invasão ao Pacaembu, Mogi Mirim e tudo mais, Colômbia, os jogos no Majestoso contra a Vélez, ele nunca foi. Então ele só voltou por pretensões políticas, coisa que eu não. Eu sou um pontepretano, eu estava lá em todos os jogos deste ano. O ano passado, desde que pudemos voltar ao estádio, eu levo meu filho, ele recebeu realmente meu filho muito bem. Ele recebeu mais uma obrigação dele, ele é presidente do clube. Meu filho foi lá como torcedor da Ponte, né? Então, assim, não foi nada demais. Ele é presidente do clube. Elias, enquanto eu estava na ponte, eu recebi inúmeras ligações, ameaças, em grupos de WhatsApp, ligações. Imagina se a cada derrota da ponte, na época a gente jogava com o Flamengo, enfim, né? Eles conseguiram não fazer nada diferente. O que aconteceu? Imagina se eu chegar em toda a coletiva falando, um fulano me ligou, o outro me ligou. Gente, nós estamos falando de Ponte Preta, não é um clube de bairro. Não é futebol amador, não estamos falando de, com todo respeito aos times amadores de Campinas, mas a Ponte Preta, gente, é o time que tem a maior torcida do interior do Brasil. A Ponte perdeu de 3-0 no derby, ao invés de ele ter uma postura de presidente, de falar o que está acontecendo com o clube, de falar de treinador, ele vem falar de mim. Eu não sou do homem do dia, eu não sou nada para a Ponte Preta. Eu não sou nada.
Ô, Giovanni.
Eu fiz uma cobrança assim como eu sei que muitos outros também fizeram. Muitos outros torcedores também ligaram para Gustavo, para Edwin, para Bruna, para pessoas que são da diretoria e responsáveis pelo fracasso do time. O doutor Marcos Garcia Costa, que é a pessoa que eu mais respeito dentro da atual diretoria, postou ontem, Elias, no Facebook, que ele é vice-presidente e que a única função do vice-presidente é substituir o presidente na ausência dele. E o Edwin respondeu falando que era isso mesmo. Agora eu pergunto, se o doutor Marcos Garcia, repito, pessoa que eu tenho o maior carinho, Ponte Preta de quatro costados, se ele é vice-presidente e segundo ele não tem funcionamento, por que ele fala de mim?
O
mesmo diretor financeiro de 17 é o braço direito dele.
Ô Giovanni, eu quero abordar mais uns dois temas com você, porque eu acho que...
Claro.
Aliás, eu agradeço a sua presença aqui, porque eu acho que é uma oportunidade para...
Eu que agradeço o convite.
Para a gente esclarecer alguns temas. Vou te pedir paciência que eu vou fazer uma pergunta um pouco longa, tá?
Tá.
É o seguinte, no ano passado, em uma reunião do conselho, você foi agredido, correto?
Eu não cheguei a ser agredido de fato, mas algumas ofensas,
isso.
Inclusive, sem dúvida alguma, eu já soube de onde partia, qual foi o objetivo.
Bem, dando isso por alicerce, durante o processo eleitoral, de parte a parte, não estou dizendo que é você, tá? Mas tinha apoiadores da sua chapa, tinha apoiadores do MRP que transformaram as redes sociais em um verdadeiro faroeste. Tremendo faroeste. E aí culmina com você agora com críticas fortes ao Herberlin, do outro lado, Herberlin também com críticas fortes a você. Eu quero te fazer apenas uma pergunta, Giovanni. Você não considera que o ambiente político da Ponte Preta está muito tóxico, está polarizado ao extremo, e você não acha que de parte a parte, tanto vocês do DNA, como também do MRP, deixar muito claro, hein, conheci o Eduardo Lacerda, a pessoa de alta estirpe, um gentleman, um cavaleiro. Você não acha que está na hora de distensionar o ambiente, tentar fazer um processo que ache uma convivência pacífica entre os dois grupos no ambiente político da ponte?
Sim, não tenho a menor dúvida disso. O que você fala sobre um ambiente pré-eleição, eu não participei de absolutamente nada disso, não existe nenhum post meu em grupos de WhatsApp ou de Facebook. Eu nem participo do grupo do Facebook, é o que é da atual diretoria, né? Eles, inclusive, são moderadores lá e tudo mais. Eu não participo desse grupo. Eu sempre fui 100% aberto a qualquer torcedor que me escreva para responder, sem ofensa, para qualquer resposta. Sempre dei a minha cara a tapa, muito. Você lembra, Elias, quantas vezes eu dei entrevista enquanto eu estive na ponte? Eu nunca deixei de dar entrevista, nunca fugi de uma entrevista, na vitória ou na derrota, né? Eu acho, sim, que o ambiente está tóxico, mas eu tenho uma certeza, Elias. Quem buscou essa situação e quem vem buscando é a atual diretoria, né? Por exemplo, vamos lá, né? A Ponte Preta perde de 3-0, eu ligo para uma pessoa para falar, eu liguei para o Gustavo, para falar para ele que ele não poderia ter mandado oficial de justiça na minha casa. que a gente poderia resolver essa situação entre nós. Foi para isso que eu liguei para ele, né? E para falar que a ponte estava perdendo de 3-0. E aí ele me responde, dando risada, né? E também me ofendendo. Então é assim que você trata um torcedor. E aí, se não gastasse tudo isso, por que o Gustavo não está resolvendo essa situação comigo? Por que ele fez o Edelim ir para uma entrevista coletiva? Elias, você acha, em sã consciência, que algum ponte pretano quer saber dessa briguinha de vizinho, essa briga baixa? Meu problema com o Gustavo Vale é pessoal. Eu fui o Gustavo Vale, porque ele não é ponte pretano e está lá. Somente isso. Somente isso. O que eu tenho a ver com o Edelim? Por que o Edelim foi numa entrevista coletiva falar da minha pessoa? Inclusive com calúnias. Elias, ele falou da minha sogra. Elias, eu sou médico veterinário de formação. Trabalho na minha fazenda. Tenho uma empresa de seguros que está estabelecendo no mercado desde 2003. Né? É, 2005 já como demais de seguros. Estão há 17 anos no mercado. Tenho a honra de ter o Alberto Cesar, inclusive, como meu cliente. Assim como outros tantos, né? Faço um trabalho, graças a Deus, muito bom, e por isso hoje eu tenho mais de 1.600 clientes ativos na minha empresa. Não preciso da minha sogra. Olha o nível do Marco Antônio Berlim. Olha o nível dele. Isso é um nível de quem é baixo, quem está desestabilizado. Quem teve que trabalhar na Ponte Preta e ganhava dinheiro na época, foi ele. Ele que era funcionário da Ponte Preta e ia na época do César Caniano, ele recebia salário. Eu nunca precisei da Ponte Preta para nem um real. Eu conheço quase todos os estados do Brasil torcendo para a Ponte Preta com o meu dinheiro. Fui em todos os estados da Série A e Série B. E alguns times que estão na A e B e hoje estão na C. Conheço o Brasil torcendo para a Ponte Preta. Nunca perdi um jogo da Ponte Preta em Campinas. Ele vem falar o que que eu não sou Ponte Pretano. Eu tenho quase 200 camisetas da Ponte. E ele vem falar isso de mim, um cara que ficou 15 anos sem pisar no Majestoso. Elias, é muito baixo. É muito baixo. Mas respondendo a sua pergunta, acho sim. E eu estou tranquilo. O que eu faço é uma crítica para a diretoria pela falta de profissionalismo, pela falta de transparência. Eles brigaram para estar lá, não ganharam de maneira honesta a eleição.
Por quê?
Não ganharam.
Por quê?
Eles não desistiram da eleição porque tiveram houve ameaça velada a conselheiros, temos BO, temos tudo, já fomos ao Ministério Público, certo?
Ô Giovanni...
Dia 19 para o dia 20.
Desculpe, deu uma picotada.
Foi isso que foi o DNA de desfile da eleição. Eu, o Edu, que é meu amigo e irmão, corroboro com as suas palavras, o Edu é meu irmão, falo com ele todos os dias, é a pessoa certa para a Ponte, porque seria a pessoa certa, a Ponte não está num novo modelo. Agora estão trazendo a Ponte para um passado, para uma coisa antiga. A Ponte não tem treinador, gente, para entrar amanhã no campo, porque o treinador que ele traz para ser treinador ou auxiliar técnico não tem licença da CBS. Entendeu? Ele fala em transparência, mas em nenhum momento ele anunciou os valores das vendas do Ivan e do Moisés. Aí ele fala em renovação e ele colocou como diretor financeiro o diretor financeiro de 15, 16, 17, 18, 19, o diretor financeiro da Vidala, o diretor financeiro da dívida que ele tem, de quantos milhões aí. Ele que tem o Gustavo lá, é o diretor financeiro dele. Todos os outros diretores já eram diretores da Ponte. Já eram. O Pagano já era diretor da Ponte do Patrimônio. Quando, inclusive, eles postaram agora vídeos da sala de troféus, ele colocou o mesmo diretor. Mas eu não tenho nada contra essas pessoas, gente. Eu não tenho nada contra essas pessoas. O Pagano é Ponte Pretano. O Tiquinho é Ponte Pretano, cara, com respeito para a cara do doutor Neto, que é nem se sabe. Agora, o Gustavo Vale não é. Simples.
Ô Giovanni...
Por que ele colocou o Gustavo lá? O mesmo da dívida que ele mesmo fala. É só isso. Agora, ele não tem...
Ô Giovanni, para a gente encerrar nosso papo, claro, conversa esclarecedora, minha última pergunta é a seguinte. A turma do... O pessoal do MRP, que está hoje no poder, sempre teve um respeito, um carinho, que até resvala na idolatria, por vezes, em relação a Marco Antônio Eberlin. Mas, por outro lado, também, O pessoal que está no DNA, muitos deles recebem a pecha e a fama de endeusar, de mitificar o presidente de honra Sérgio Carniele. Você não acha que esse endeusamento dessas duas figuras da história pontepretana, isso não atrapalha a evolução do clube? Isso não impede que o clube seja mais moderno, tanto de um lado quanto de outro? Porque aquela história. O amor, ele vê a virtude e o defeito. A paixão é cega. Você não acha isso?
Acho. Na análise do conselho, o Marco Eberlin deixou claro por inúmeras, mas assim, inúmeras oportunidades que ele não teria cargo algum na Ponte Preta. Ele falou várias vezes, eu não quero cargo nenhum. Ele gritava no microfone. E ele virou presidente do clube, né? Ele deu entrevista falando que o Gilson Kleiner era ultrapassado, que era um treinador retrógrado. E quando ele assumiu, ele renovou com o Gilson Kleiner, né? E ele falou que a Ponte Preta jamais iria perder a tradição dela com os uniformes. Ele bravava na reunião do conselho, né? Bravava alto e bom som. E o que ele fez? Tirou a faixa da camisa da Ponte. Né? Então ele fez tudo diferente do que ele sempre falou. Mas respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, bem objetiva, acho sim. Elias, o que o pessoal fez foi colocar, como o Sérgio Carniele tinha a imagem desgastada, pelo fato de ter ficado muito tempo dentro do clube, eles simplesmente colocaram que o DNA era Sérgio Carniele. Elias, DNA nunca foi Sérgio Carniele. O DNA é um grupo de amigos meus. Eu me reuni a primeira vez, Sérgio Carniele, pessoa que eu tenho carinho, respeito, ele não participou de nenhuma reunião do DNA. O Sérgio Carniele, o nosso objetivo era resolver com ele, tratar com ele sobre a dívida que a Ponte Preta tem com ele, numa boa. Presidente do DNA, da DNA, se fosse, presidente da Ponte Preta, perdão, se o DNA ganhasse, se participasse das eleições e ganhasse, seria um Edu, que é uma pessoa que tem competência, caráter ilibado, o cara tem competência, é um outro nível de profissional, não dá nem para, né, chamar de profissional outro. Então, assim, o Edu faria isso, nós temos o Cal, seria o nosso financeiro, nós temos Gianluca no jurídico, Matheus no jurídico, Rodolfo, um cara sensacional, Stefan Campineiro na comunicação. A Ponte perdeu pessoas e hoje, Elias, eles sequer conseguem anunciar a diretoria. A Ponte Preta não tem diretor de futebol. A Ponte Preta não tem diretor de futebol. Quem é o diretor de futebol da Ponte? A Ponte não tem. Luiz Fabiano é contratado. Ele é remunerado. Ele não pode ser diretor de futebol. A Ponte não tem diretor de marketing. Então, quer dizer, eles fizeram tudo isso e nós estamos há 50 dias com eles no comando e eles não conseguiram sequer montar uma diretoria. Então, assim, é muito pequeno falar, o DNA era Carniele. Não, o Carniele nem queria, ele não teria cargo nenhum, Elias. Eu estou te garantindo, e o Edu também garantiu a você, né? Então, assim, eles colocaram que DNA era Carniele. DNA é um grupo de amigos que amam a Ponte Preta. Doutor Fernando Porto, um cara dos médicos mais
grandes
na cidade. Enfim, é isso.
Ô, Giovani, posso fazer uma provocação?
Claro.
Com todo respeito, tá? Vocês não acham que de vez em quando, entre aspas, vocês não passavam pano para os erros e equívocos do Sérgio?
Puxa, é uma resposta difícil de ser dada assim. Nós falamos muitas vezes com o Sérgio e ele admite os erros. Claro que ele admite, porque não tem como não admitir. Por exemplo, na diretoria que foi montada em 2018, né, eu não quis participar da diretoria, não fiz parte da diretoria, fui convidado para ser presidente, fui convidado para ser vice-presidente, fui convidado para ser diretor de futebol, diretor de marketing, e eu não quis cargo nenhum, porque eu não concordava com a diretoria que havia sido montada. Né? Então eu não participei nada da ponte de 2018 para frente. Aliás, eu comecei a ter um problema sério com o Gustavo Vale, e eu briguei com o Vanderlei Pereira em 2017, na final do Campeonato Paulista. Eu fiquei sem falar com o Vanderlei praticamente até o final do ano, levei muitas vezes uma carta de renúncia lá. Por quê? Porque eu não concordei com uma ou outra situação pontual do Campeonato Paulista, de venda de Cleison e tudo mais, o Vanderlei confirma isso. Né? E um parceiro dele se chama Gustavo Vale, que cuidava da ponte em 2017. Todos os diretores atestam isso. Eu saí, inclusive, de grupo de WhatsApp da diretoria, eu não participei. Né? Mas não estou falando, não participou, ele está falando isso porque a ponte caiu. Não foi. Quem estava lá na ponte sabe. Eu continuei lá para não estabilizar a diretoria e tudo mais, que eu tinha levado algumas das pessoas que lá estavam, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho sim que ele cometeu alguns erros. Inclusive o próprio Eberlin foi ele que colocou na ponte lá atrás. Claro que isso é um erro. Se hoje o Eberlin está lá, ele foi colocado na ponte através do Sérgio Canelli. O Gustavo Vale não fui eu que levei para a Ponte Preta, mas entrou numa gestão que era do Sérgio Canelli. Então isso, sim, foi um erro. Algumas outras situações pontuais, sim. Mas ele fez também muito bem para a ponte. Agora, gente, cabe um respeito ao Sérgio, né, pela figura que ele é, pelo ponte pretano que ele é, por tudo que ele já investiu na Ponte Preta e colocou. O Sérgio tá triste também por essa situação toda que envolve a Ponte Preta, né? Mas eu acho que agora não é o momento de apontar o que foi feito lá atrás. É o momento, o Edu sempre fala uma frase para mim que eu gosto muito. Temos que parar de olhar para o retrovisor. Vamos pensar na frente, no futuro. Nós estamos vendo uma ferroviária sendo vendida por uma cervejaria, o São Caetano com um projeto de arena e tudo mais. Vários filmes. E a Ponte Preta caminhando para trás. Para trás. Como um presidente.
Mas você acha que a Ponte Preta... Mas, ô Giovanni, você acha que a Ponte Preta tem que ter um dono por intermédio da SAF?
Não acho isso não. Eu acho que tem que ser feita uma estrutura, um profissionalismo. O que nós buscaríamos, Edu, ou Elias, no CDNA ganhar a seleção, era um profissionalismo. Se mais para frente a Ponte Preta vai se tornar um clube empresa, eu acho que é algo que está tão distante, a Ponte está tão longe de se profissionalizar, de ter uma gestão profissional, que não adianta nem pensar nisso agora, Elias. Mas nós buscaríamos uma profissionalização da Ponte, uma gestão profissional, coisa que está longe de acontecer, e o resultado está acontecendo na prática. A Ponte não perdia de três, de uma diferença de três do rival, desde 1960. Olha o que esses caras conseguiram fazer, e ao invés dele aparecer na coletiva depois, para justificar isso, ele vem atacar. Quem sou eu na hora do dia? Não sou nada perto da Ponte Preta, gente. Ponte Preta é enorme, é o maior clube do interior do Brasil. Ele tinha que virar e falar, olha, aconteceu isso, uma ponte não vai estar ali, eu vou contratar esse, aquele, vou te dar isso. Isso é um planejamento. Não, ele ficou falando de mim, falando que eu sou um menino mimado, sendo que ele usa o microfone, e eu sei, ele. Infelizmente, eu sei o que eu estou fazendo até agora. Várias pessoas falaram, não precisa falar, porque você vai falar, ele vai falar de novo. Ele tem o microfone na mão, ele vai ficar me atacando. Agora, nenhuma das calúnias que ele falou, nenhuma é verdadeira. E ele vai ter que responder na justiça que diz que ele foi louco. Eu nunca me beneficiei de nem um real da Ponte Preta. E quem? Ontem, Elias, eu recebi, mas assim, uma enxurrada de ligações, mensagens, todos falando de Giovanni, não ligo. Olha o que é esse cara, olha o nível dele, olha o nível dele. Eu nunca precisei de um real da Ponte Preta. Eu nunca precisei, nunca tive, nunca vou ter um real da Ponte Preta. Pelo contrário, com muito amor, eu trabalhei durante 13 anos de graça. Mas porque eu quis, não é? Eu não sou melhor do que ninguém por isso. Né? Agora, a pessoa se rebaixar a esse nível, falar da minha sogra e falar da filha dele, se vitimizando, o que a filha dele tem a ver na live do dia? Se eu liguei pro Gustavo Vale, o que é da filha dele? A filha dele estava no estádio fazendo o quê? Se ela está numa gravidez de risco? Então, assim, uma coisa tão pequena, Elias, e você, eu tenho certeza que não comporta com isso, não precisa falar, você é jornalista, mas eu ontem vi vários grupos e vi que a repercussão foi péssima para ele, péssima. Todo mundo falou, foi um absurdo o que ele fez. Então isso me deixa em paz, porque hoje vemos a Ponte Preta, infelizmente, na mão de uma pessoa despreparada e amadora, que teria que estar nas mãos de Eduardo Lacerda, com toda a coletividade Ponte Preta ajudando, e seria muito bem gerida pelas pessoas que estavam em volta, e não com uma situação assim, que nem foi divulgado no site oficial. Eberlin determina a saída de Gilson Kleina. Isso é um absurdo, é uma afronta, né? Cadê o Luiz Fabiano? Cadê os demais diretores? Então, assim, é muito pequeno pro tamanho de uma Ponte Preta.
Mas repito, Elias, infelizmente,
do fundo do meu coração, não queria estar aqui tendo que falar isso. Não queria. É o momento de saber sobre o futuro da Ponte Preta. A Ponte escapar desse vexame que seria uma Série A2, né? Subimos lá em 99, ganhando 5-0 do Mirassol. Eu estava no estádio, duvido. Bom, duvido não, né? Aliás, faça um desafio aqui, né? Para que o Eberlin coloque, publique uma foto dele em algum jogo da Ponte Preta como torcedor. Não tem, né, Elias? Não tem. Gustavo Vale não tem. Não tem. Porque nunca foram torcedores da Ponte. Eu nasci dentro do Majestoso. Meu pai foi diretor de marketing da Ponte na gestão de Carlão Vaciano. Eu nasci dentro do Majestoso. tenho muitos contatos dentro da torcida jovem, da Serponte, Ponterror, são meus amigos. Ontem, lideranças da jovem me ligaram, da Ponterror, da Ponte Sop, da Serponte, porque são meus amigos. Eu tenho livre trânsito no Majestoso, porque eu amo o clube. Agora, presidente, que a Ponte ganha do Novo Horizontino, com todo o respeito, família Biasi, 2 pontos no campeonato, vai tocar batuque com a torcida, fala que a Ponte vai perder de 6-0 o derby, se a torcida for no treino. Eu, Giovanni, sempre abri os portões para a torcida no pré-derby. Todos, pré-derby não, quando eu disputei derby na minha gestão, todos os jogos importantes, eu fiz questão
Giovanni,
de abrir.
Giovanni, infelizmente eu vou ter que parar aqui a entrevista.
Claro.
Eu queria agradecer demais a sua presença, o tempo que você separou para falar conosco aqui da reportagem da Rádio Brasil. E sucesso para você e na sua vida, e muito obrigado.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, estou 100% à disposição para vocês e para qualquer um que quiser ligar, para saber tudo, porque eu tenho um caráter ilibado na cidade, com amigos, com profissionais, e não tenho nenhum problema dessa situação que o Berlim falou. E aí ele vai ter que responder. Mas espero honestamente que a Ponte saia dessa, Elias. É só a minha torcida, eu torço muito pela Ponte, e aliás foi o motivo da minha ligação justamente, para que a Ponte saia desse caminho tortuoso que essas pessoas que hoje estão lá colocaram a Ponte Preta numa situação péssima. Muito obrigado, um grande abraço a todos.